Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Tudo agora na rua parecia esquisito e artificial aos olhos de Claudino. Os tipos mais vulgares, as cenas mais comuns, acordavam-lhe impressões curiosas. Estaria ele de fato no Rio de Janeiro, no meio de sua gente? Sim, não podia haver dúvidas. Ainda poucos minutos antes tinha passado entre aqueles dois cartazes da Cachambibi Will e da Brahma, e vira naquela padaria da esquina o mesmo homem barrigudo, de nariz erguido, cheirando o ar da sua porta. Para comprovar a identidade do lugar, bastava-lhe de resto olhar para aqueles soberbos renques de palmeiras imperiais, alinhadas paralelamente por detrás do muro de uma chácara sua conhecida, e ver, ao fundo da planura do bairro, os recortes da Serra da Tijuca. A ver. De é que ele vinha do fundo de uma aventura absurda, como se tivesse vindo do porto de um outro mundo. A realidade afigurava ver mais real do que a irrealidade lhe parecestra evagante. Os homens por que passava tinham todos. 240, a expressão inconsciente de autômatos, agindo ao influxo de um só super. O egoísmo, em direção do mesmo ideal, o dinheiro. E esse ideal comum uniformizava todas as fisionomias. Não havia por ali caras nem raças diferentes. Havia almas iguais, almas feitas às dúzias, como os casacos, que o seu inquilino alfaiate da rua Costa Bastos cortava, a de uma assentava, em camadas sobrepostas de pano, para o seu comércio de fancaria. O sol das 5 horas coloria tudo de amarelo. Havia fachadas de casas, que lembravam caras de cadáveres, árvores de calçada carregadas de moedas em de ouro, representadas por discos de luz movediça. Moleques e garotos, jogando botão, acocorados nas pedras, guinchando como macacos, discutindo e esbordoando-se mutuamente, reproduziam a mesma ideia dominadora e essencial dos adultos, menos demonstrativos, mas igualmente possessos. O mesmo veneno que circulava nas veias dos indivíduos, como que se transmitia às coisas inertes. Nas taboletas das casas comerciais, letras dos dizeres ressumavam de inchadas o suor da ganância pela qual a humanidade gasta suas melhores forças, combatendo até o último suspiro.
Por aqui!
Para servir a matéria, para regalar o corpo. Algumas janelas assomavam cabeças de meninas, enfeitadas de fitas. Era ainda a taboleta insincera e ridícula. Dentro daquelas cabeças só deveria existir uma ideia: atrair o marido, como nas taboletas só havia a de atrair o freguês. Uma mulher carregando, 241. O filho ao colo e ainda um fardo à cabeça, deu-lhe a impressão de uma força muscular admirável ao serviço do mesmo ideal abjeto. No mundo vasto havia lugar para outras aspirações. Por que não ir aquela mulher para o campo? Loira ervas como os cabritos e dormir à sombra de árvores cheirosas. Assim não morreria de fome, evitaria sacrifícios deprimimentes, e a sua alma teria espaço para agitar-se e crescer até às estrelas. Palpitando no céu aveludado e assombroso. Pela primeira vez comparou a agremiação das cidades aos pátios dos hospícios, onde todos os loucos fossem atacados da mania sob formas diferentes. De fato, desde a criança ainda inconsciente, que estende a mão tentando segurar qualquer objeto que brilhe diante de seus olhos, até ao velho moribundo, que no último momento de vida procura ainda apanhar nas bainhas os lençóis ou no espaço coiso coisas que só ele vê, a mais enraivecida e poderosa vontade dos homens. Sua ilha da escraviza os torna-os em máquinas, verdadeiros moinhos de carne e osso, em que as ideias se trituram para o pão da sua fome fenomenal. Pobres fantasmas e felivis, caminhando pelas calçadas daquele bairro. Nunca a população da rua se mostrara aos seus olhos tão meia aos seus trajes, nem tão cansada nos seus passos. Sentia por vezes a impressão de que se descesse do automóvel e fosse tocar, embora só com as pontas dos dedos, nessa gente, ela se desfaria em pó. 242. Como certas árvores mortas, corroídas pelos vermes. Quem lhe asseguraria que na vida não fosse tudo ilusão? E sendo tudo ilusão, por que haveria de existir o absurdo? O Afro voltou-se. O senhor disse rua do Uruguai. Sim, rua do Uruguai. Estavam perto da casa de Cora, daí uns 3 ou 4 minutos ele bateria à sua porta. E se ela não estivesse só? Se o insulto marido se intrometesse no caso, cioso de saber qual o assunto daquela sua conversa, tão esquisita e tão inesperada? Oh, a terrível complicação dos maridos! e que fogueira serreia que Miminase devoradoramente consumia aquele delicado e pálido corpo de mulher. Seria crível que ela amasse os dois homens ao mesmo tempo e a ambos fizesse simultaneamente a mesma promessa. Espicaçou o desejo de comparar a carta escrita por ela a Lourenço, aquela que ela lhe dirigira a ele próprio. Nada mais fácil. Trazia as ambas no bolso. Esboçou o gesto de tirar a carteira de Lourenço da algibeira em que a enterrara, mas não levou ação a efeito. Para que, iguais ou diferentes, as duas cartas voltariam juntas para a mão que as escrevera. Gêmeo eram filhas as ambas do mesmo sentimento enganador. De resto, cora ela e agora insuportável. A sua espiritualidade, que o seduzira, transformava-se subitamente. 243. Numa materialidade suína que lhe dava náuseas. Não era uma mulher apaixonada, era uma mulher doente. Não devia ser submetida ao regime dos beijos de amor, mas ao das duchas gelada. Não lhe daria tempo para defender-se. Tratá-la-ia com aspereza, notaria para com ela frases curtas e sumárias. Previvinas terríveis, mas de nenhum modo se esqueceria de que é como delegado de Lourenço, e nada mais. Contudo, ao entrar em casa dela, deteve um estremecimento. Lembrou-lhe a última visita, em que ouviu vir ao Lourenço aquela sua famosa composição Alva, ao mesmo tempo bebia nas grandes pupilas de Cora, as mais lindas e ardentes promessas de amor. O criado, antes de lhe abrir a porta da saia, fê-lo esperar um momento no gabinete do patrão, que tinha saído havia pouco, mas não deveria tardar. Cláudio respirou. O compartimento não era grande e a dona da casa deixara nele, como vestígio da sua passagem, o seu chapelão branco de jardinagem, que se balançava de uma maçaneta da porta, suspenso pelos atilhos de fitas cor-de-rosa. Aquele chapéu evorou-lhe uma recordação suave. Fora numa tarde assim que ele um dia passeado ao lado da Aguilé Cora, pela chácara, vendo-a colher flores e sentindo aquelas rendas brancas roçarem-lhe o queixo de vez em quando numa leve. 244. O carícia inconsciente. Mas logo um pensamento mortificou. Teria ela tido hoje a coragem de passear. Voltando, atormentado, o rosto para o outro lado viu, com sobressalto, a lâmina curva de um alfange sobre o pano escuro da mesa. Foi com aquele alfange que ele decepou a mão de Lourenço. Se tirar os olhos do aço polido da arma, repetiu de si para si num calefrio. Foi com aquele alfange que decepou a mão de Lourenço. O criado tardava em abrir a sala. Claudino, muito impaciente e nervoso para esperar sentado, pôs-se para se passear de um lado ou outro. De repente, aparou em frente a uma grande lousa escolar, em que lhotas palavras, escritas a giz. Fá fabula persa três coisas que nunca obtém por meio de outras três. Riquezas por desejos, morosidade por arrebiques, saúde por medicamentos, assim como há três coisas, que três circunstâncias tornam valiosas. Socorrer os famintos quando tem fome, falar verdade quando se está irado, perdoar tendo-se e o poder de castigar. A mesma letra acrescentava, noutra linha. É o poder e o direito. O 245, a que mais abaixo respondia uma letra miúda de mulher. Poder sim, direito não. Continuarei ainda por muito tempo dentro do enigma. Perguntava a si próprio Claudino, quando o criado voltou e o conduziu à ala de visitas. O piano estava aberto e o ambiente saturado pelo aroma de um grande ramo de murta. Espalha das peluguete acumuladas no sofá, sobrepunham-se, umas às outras, mais de 20 almofadas de seda aos tores. Descidos à meia deixavam entrar no aposento uma claridade leitosa que adoçava uma grande tela escura, emoldurada a prata, onde o rosto e as mãos pálidas de coramergino da lã, cor de chumbo, de um vestido de inverno. Claudino deu as costas ao retrato e voltou-se para a porta. À espera! Apenas uns segundos e a dona da casa apareceu, envolvida num roupão marfim velho que lhe descia em pregas, desde os ombros delicados até o chão. Não sorria como nas outras vezes. Vinha séia, olhos orlados de violeta. Os cabelos louros, presos na nuca por dois grampos de ouro, iluminavam com uma claridade de auréola. A poucos passos de Claudino, talvez por estranhar o aspecto rude e altivo, estacou com ar interrogativo, eruditivo. Compreende que só uma razão muito poderosa me obrigaria a vir à sua casa a uma hora tão inconveniente e de um modo tão inesperado. 246. Não proteste, é isto mesmo. Preciso falar-lhe o que tens a dizer-lhe, dilo-ei sem rodeios. Bruscamente, porque assim é preciso. Sei do que Ciepos sussurrou esta noite no seu terraço. Venho mandado por Lourenço e fazer-lhe uma carta e pedir-lhe um anel. Não pôde o Quicon continuar, Cora desfalecia. Para não ver rolar no azul, ele estendeu depressa os braços e amparou-a. Pesava. Através das pregas mules do vestido, sentiu-lhe a carne do corpo sem colete, abandonando-se todo. Na esperança de que a vertigem fosse momentânea, Laudino não quis gritar pelo auxílio de ninguém. Entretanto, Cora arrefecia e uma palidez marmórea se estendia por toda ela. Pareceria morta se dos seus olhos semicerrados não descessem lágrimas grossas, que lhe escorriam em fio pelas faces. Claudino fê-la sentar-se, reclinando-a na cesa das moles dos almofadões. Uma enorme tristeza se volava daquela prostração. Que lhe revelaria ela ao despertar? E se se fechasse obstinadamente no seu silêncio e no seu segredo, como ousaria ele interrogá-la? Começava a ter pena daquele sofrimento, mas precisava saber de tudo e ir à impiedade. Supusera tratar-se de uma vertigem passageira, mas Cora ainda mal respirava. E se, entretanto, o marido chegasse? Não lhe tinha dito o criado que ele não deveria tardar. Talvez fosse prudente abrir uma janela, fazer com que o ar renovasse a atmosfera saturada do cheiro forte da murta e que 247. E entre linha, naturalmente, prolongando a síncope de Cora. Ela respirava apenas, cada vez mais pálida e mais fria. Claudino começava a impacientar-se, a ter medo. Foi abrir a janela, voltou a sentar-se perto do divã. E se ela morresse? Via-lhe os dentes cerrados, olheiras cada vez mais escuras. Tornou a erguer-se e a chamar alguém. Quando ela voltou a si, desafafogando-se num suspiro. Perguntou-lhe Claudino, quase solícito. Passou, respondeu ela num débil fio de voz. Se eu pudesse adiar esta entrevista, creia que o faria sem a relutância de um segundo, mas as circunstâncias obrigaram-me à maior urgência. Lourenço não pôde esperar. Lourenço. Soube. Isso pouco nos importa agora. Lembre-se que seu marido pode chegar de um momento para o outro. Um anel estará com ele. Não se caso demo depressa. O tom de Claudino ia se tornando áspero. Cora fixou nele os olhos inundados, tirando devagar um anel de ouro do dedo, ofereceu-lhe, sem dizer uma única palavra. E este? Perguntou ele. 248.